Inovar em instituições governamentais e sociais foi por muito tempo um desafio praticamente intransponível. Mas a disseminação da internet nas últimas décadas permitiu que surgisse uma nova fronteira de inovação, fazendo emergir as chamadas sociedades startups. São organizações que têm como principal objetivo reimaginar a forma como as sociedades são organizadas, utilizando tecnologias digitais e open source, para inovar em cada pilar institucional, desde verbas, governança, leis, urbanismo, segurança, saúde e até cultura. Nessa edição do videocast O Rio é Tech, eu recebo a Patrícia Toscano. Patrícia é executiva e empreendedora, com mais de 20 anos de experiência no Brasil e no exterior, atuando em empresas globais e organizações públicas e privadas. Ela vai falar aqui sobre inovação social e o conceito das sociedades startups. Seja bem-vinda, Patrícia. Super obrigado pela sua presença aqui na Band News FM. Patrícia, vamos começar lá atrás, no passado, né, falar sobre as organizações e como as sociedades se organizaram. Né? Imagino que tenham alguns marcos ao longo da história e que a digitalização da sociedade tenha dado um pulo. Não à toa a gente está falando de network states, né, de sociedades startups. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução? Seja bem-vinda.
Obrigada, Beto, mais uma vez por estar aqui. É uma honra poder trocar esse conhecimento com você. A nossa sociedade desde o Império Romano, né, vem passando por monarquia, feudalismo, até o Estado-nação, que é onde a gente se encontra hoje, né, focou muito, né, em desenvolvimento, né, enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? E, claro, Império Romano, onde era questão muito do poder, das guerras, a arma de fogo, vem passando todo esse processo, até a gente chegar hoje, né? Hoje, a gente, muita coisa na nossa sociedade, que foi regido pelas políticas públicas e pelas organizações, pelas instituições e governos, elas ficam aquém de muitas necessidades reais da nossa sociedade. E hoje, a partir do momento do surgimento da internet, né, na atualidade, veio o boom tecnológico, certo? Nesse boom tecnológico, a tecnologia ela veio acelerando um processo de transformação, não só digital, mas também uma transformação de comportamento humano, transformação da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, a gente está numa realidade onde a gente está aqui, mas está trabalhando em empresas globais. A gente não é mais só local, a gente é global, né? É uma mistura de global com local. E a economia também é uma economia muito meta-economia, digamos, que vai além de uma economia local. É uma economia que se mistura, tudo conectado. E com o surgimento das tecnologias, principalmente surgimento da internet e o nascimento das grandes big techs, né, a gente veio para um surgimento de um novo modelo de vida, certo? Porém, a sociedade, os seres humanos, até acompanhou um pouco mais em relação às nossas instituições, os nossos governos, as nossas instituições políticas. E com o surgimento das startups tradicionais enquanto empresa, a gente teve um aceleramento muito focado em tecnologia. O que são as startups tradicionais? São empresas, né, que têm mais enxuta, porém mais ágil e porém com a capacidade de escalar com mais rapidez rápido, né? E entregar soluções e produto, mas muito focado em tecnologia, né? Normalmente, startups são de base tecnológica, né? São negócios digitais de base tecnológica, aplicativos, portais, plataformas, marketplace. Então, com a época da plataformização, é o que a gente está até hoje. Agora, a gente está numa nova passagem, que é a passagem da Web 2 para a Web 3, que é a evolução da era da internet, e que muitas tecnologias vêm, tecnologias emergentes e tecnologias mais híbridas, que vêm com a questão da iniciativas mais fígitas, que não pensa só o mundo digital, mas pensa também o mundo físico. E com isso vem o surgimento da evolução da era das startups, que são as startup societies, que são startups que elas não pensam somente novos produtos ou novos modelos de negócio baseados em tecnologia para entregar um produto de prateleira para o ser humano usar, que talvez nem atenda às necessidades reais desses seres humanos e dessa sociedade. Então, as Startup Societies, ela vem resolver essa necessidade que as startups tradicionais, de base tecnológica somente, principalmente, não se atentaram tanto, que a gente não tem como pensar somente a tecnologia e quem está do nosso lado, a gente tem que pensar também nas políticas públicas, nos governos, nas instituições, na nossa economia, porque a gente não é nada sozinho, a gente não faz tudo isso sozinho, né? Então, as Startup Societies, elas já vêm pensando novos modelos, repensando novos modelos de sociedade, com a tecnologia sendo a mola propulsora, o gatilho.
Uma inspiração.
Só inspiração, onde, por exemplo, a base dessas novas sociedades, dessas novas cidades e locais que estão sendo co-criados através do conceito de Network State, de Startup Societies, a tecnologia ela vem para resolver problemas, por exemplo, de decisões governamentais, onde tem votação em massa através de organizações não autônomas, né? Descentralizadas, chamadas de DAO. Uhum. Né? Então, é algo assim, relativamente novo, que assim, vem, claro, como sempre, muito de fora para dentro, de fora que eu digo outros países, uhum. Como Taiwan, Honduras e
Estônia.
Estônia,
né?
Exatamente. Uhum. Que já estão muito evoluídas, onde tudo se resolve muito na base da tecnologia, mas a tecnologia ela não vem como é mais um produto para eu adquirir, uhum. para comprar, para encher os cofres, uhum. das organizações de tecnologia, das empresas de tecnologia. Uhum. Não, elas vêm realmente resolver dor daquela sociedade, daquele país, daquela cidade que está sendo startado, uhum. através do modelo de Startup Society.
Então, deixa eu ver se eu entendi.
Tá.
As startups, elas têm uma forma muito característica, né, de atuar.
Sim.
Onde o erro não é problema, né, podem errar até acertar e oferecer algum produto, serviço e altamente escalável. E esse conceito da sociedade de startup se espelhar um pouco nessa agilidade para as coisas funcionarem, né, e transpor isso para um nível de Estado, de nação, de governo,
isso? Isso, exatamente. Uhum. Inclusive, assim, ela vem resolver uma dor em que as organizações e as instituições públicas, os governos, como eles foram constituídos e regidos até hoje, é muito lento, uhum. é muito engessado.
Uhum.
Tem problemas que são problemas que deveriam ser resolvidos por essas instituições que eles não têm condições, não têm braço. Uhum. Então, essas startups, elas vêm não só para ajudar essas organizações e governos a acelerar esses processos, sendo mais fazendo uma entrega de tecnologia que vai ajudar a resolver os problemas que eles mesmos não estão conseguindo resolver sozinhos.
Uhum.
Porque a instituição, as instituições, o governo, sem a sociedade vindo, fazendo em conjunto de alguma forma, e as empresas que também têm esse olhar, não só tecnológico, mas olhar também tecnossocial, que eu acho que a pegada é tecnossocial, uhum. sabe? São soluções tecnossociais que vêm sendo construídas com essa filosofia, esse propósito e esse modelo de negócio tecno-social que são as Startup Societies.
Uhum. Engraçado que me veio à mente aqui, eu tive há pouco falando no o Rio é Tech, sobre o Sandbox Rio, não sei se você jogou falar.
Sim,
né?
Sim, estamos
que me
atentos.
Parece uma coisa um pouco parecida com, sim. isso, no sentido de dar uma solta um pouco, né, as regras para a tecnologia poder fluir.
Exato.
E não ficar tão amarrada. Então,
sim.
isso seria também uma maneira de expandir isso para o país, né, poder não, sim. ficar tão amarrado, né, e decisões sendo tomadas mais rápido. Me fala sobre os cases aí. Você falou de Taiwan. O que aconteceu em Taiwan? Tem até eu li que na África tem em Honduras tem uma cidade chamada Próspera.
Isso, exatamente.
E tem o Afropolitan na África. O que são esses cases?
O Próspera é acho que um dos principais modelos aí de Network State, sociedade de startup, que deu certo, que está dando certo, né? que é um país, uma cidade, basicamente, que está sendo criada, que foi criada em Honduras, né? Que...
Mas isso só para entender, isso foi uma iniciativa do governo, público, privado?
Mista. Porque é sempre uma iniciativa em que vem iniciativas de empresas, organizações privadas ou uma startup que, teoricamente, são cofundadas por pessoas que estão na iniciativa privada.
Do país.
Mas sempre tem articulação e interação com pessoas e profissionais que estão dentro do governo, porque é interesse de todos, né? Constituir em conjunto. Então, a cidade hoje, ela é regida por tecnologia, tem muitos benefícios para quem lá coabita, né? E está sendo modelo para diversas outras iniciativas de startup sociais que estão acontecendo no mundo. Então...
E Próspera, o que é exatamente, então? As tomadas de decisão?
A visão é descentralização, né? Não só a descentralização econômica, que é importantíssimo, que normalmente é regida através da era das tecnologias emergentes, blockchain, bastante utilizado, inteligência artificial, modelo de DAO de governança. Então, ela é normalmente uma nova cidade que foi surgindo, que surgiu, só que a tecnologia que regiu isso, que veio trazendo todas as soluções e resolvendo todas as dores, né, desse local. Né? Então, hoje tem pessoas que habitam lá e vivem uma vida muito mais evoluída e digna.
Entendi.
Né? E é no nosso mundo, né? A gente acha outro planeta, não, era o nosso mundo. Então, já tem iniciativas de diversos países acontecendo. A ideia é que se comece, né, em locais onde tem legislações e aberturas políticas para isso, porque é uma iniciativa em conjunto, e vá se replicando esse modelo para diversos outros localizações geopolíticas do mundo, né, que tenha possibilidade e abertura para isso. É um trabalho desafiador, porque é um trabalho de trabalhar a mudança de modelo mental, não só nas pessoas, mas também nas instituições e organizações que regem o mundo, políticas e governos. E tem países que estão muito mais com a cabeça aberta para isso, muito mais evoluído em termos de sociedade, não só a evolução na tecnologia e na economia, mas também em modelo mental mesmo, de pensar na sociedade como a construção não só de um ou de outro, mas de todos.
Né? E o Brasil, como é que está isso?
Então, o Brasil tem algumas iniciativas, eu estou dentro, né, de uma iniciativa que está construindo isso, que é a TFTC, e tem outras iniciativas acontecendo. Já aconteceu um evento no dia 1º.
Um grande evento em São Paulo, né?
Startup Society Conference, que foi o primeiro disso, se Deus quiser, de muitos, com muitas pessoas que já estão construindo. Vai ter gente de Próspera lá apresentando e de outras iniciativas que estão já trabalhando esse aculturamento e essa educação dessa mudança de modelo mental, engajando não só as instituições públicas e organizações privadas também, mas também a sociedade, as pessoas em si, porque o que está sendo cocriado é o bem para todos, né?
E existe algum país, algum tipo, né, de sociedade que é mais beneficiado por esse conceito? Subdesenvolvido, desenvolvido?
Sem dúvida. Os locais mais subdesenvolvidos, eles têm uma seara muito mais, um solo muito mais desafiador, porque a necessidade é muito mais latente. Então, não tem muita opção, não sei, é muito mais, precisamos, queremos, porque alguém precisa fazer alguma coisa para ajudar esse local, essa cidade, esse país que está precisando se desenvolver. E a tecnologia, ela vem ajudar muito, porque ela traz toda a inteligência, né, que é necessário. Então, é basicamente trabalhar uma mudança de um modus operandi de sociedade que é muito focada na centralização, não só na centralização do dinheiro, mas do poder, dos processos, para um caminho de descentralização. Claro, mas uma descentralização progressiva, porque não adianta a gente trazer uma tecnologia, soluções descentralizadas, se a gente não tem a sociedade e as pessoas tendo consciência disso e tendo também a necessidade e a utilização, né? Importante ter a utilização, né? Ser utilizável tudo isso que a gente está sendo construído por nós.
Esse movimento, por isso que esse movimento está muito próximo desse, como você falou, de Web3, de blockchain, né? Esses contratos descentralizados. Parece que em Taiwan ali alguma coisa sobre Sim. referendos para mudanças, tudo feito, né, em Web3, as pessoas votam.
Exatamente.
Né? E como é que você se envolveu com isso, Patrícia? Conta pra gente.
Bom, eu já tô na tecnologia, na inovação, passei pela arte também, a arte acaba vindo junto comigo de uma certa forma no coração.
Ah, legal.
Na cultura, durante muito tempo, né, eu sempre... Sou executiva há muitos anos, passei entre organizações públicas e privadas, atuei na Federação das Indústrias como executiva e sempre tive esse olhar de a tecnologia, ela precisa mudar o mundo, mas ela não é o fim, ela é o meio, né? E ela vem para nos ajudar, ela não é mais importante que os seres humanos, porque quem usa a tecnologia são os seres humanos, então, e quem constrói elas também, né? Então, eu já estou desde 2014, quando eu desenvolvi a primeira iniciativa utilizando a tecnologia blockchain na Federação das Indústrias. Uhum. Deu muito certo, foi logo no início da criptoeconomia, do conceito da criptoeconomia. A blockchain era muito, muito utilizado para transações monetárias, como é até hoje e está crescendo muito, mas eu sempre tive esse olhar e o conhecimento não só técnico, mas teórico também, de que essas tecnologias, que são tecnologias emergentes, ela está além da esfera monetária, né? Então você pode utilizar a blockchain, por exemplo, para fazer um mapeamento da cadeia produtiva de diversos segmentos. Você pode trabalhar transparência através da tecnologia blockchain, você utiliza ela para entregar muita transparência. Você pode fazer processos de votações no qual você utiliza a tecnologia de blockchain para finalizar ali o processo de forma descentralizada. Então, tem muitos casos de uso que podem ser utilizados que até então a gente não explorou tanto e está cada vez mais, claro, sendo explorado. Então, eu estou na tecnologia e na inovação, principalmente, porque eu fui executiva de negócios e inovação na federação, eu já estou há pelo menos uns 15 anos aí. Já.
E ficou impressionado, a gente esteve aqui da Band News FM cobrindo o Blockchain Rio. Que evento você esteve lá?
Sim, né? Sou parceira e amigos aí de todas as pessoas assim do ecossistema, as pessoas me conhecem, eu conheço muita gente.
Logística,
sim,
né?
Drex.
Assim, eu fiquei muito impressionado como me parece uma tecnologia que está realmente acontecendo, mas que o grande público ainda não entende. Ou ainda não vê, mas ela tá por aí já, né?
Não, a tecnologia blockchain, ela inclusive já é utilizada por muitas, muito fora até, principalmente aqui também, muitas empresas, organizações já utilizam a tecnologia blockchain, mas não falam, entendeu? Tem bancos já utilizando há um bom tempo, Sim. fazendo experimentos, mas não falam, né? Só que a gente está agora num momento exatamente na transição de mudança de era tecnológica da Web2 para Web3, onde está vindo pequenas iniciativas, mas estão vindo as grandes instituições. Banco Central já estão aqui no Brasil, super evoluído com Pix, e agora com Drex, que é o CBDC, que são as moedas de bancos digitais, né, as moedas digitais de Banco Central. E isso vai facilitar muito a adoção, porque o que acontece? A gente tem a tecnologia, mas a gente precisa da adoção, adoção em massa, ou seja, as pessoas precisam começar, precisam aprender a usar, precisam a entender, ver o tamanho do benefício que essas tecnologias vão gerar para a vida.
Como foi o Pix, né? O Pix foi exato, brasileiro, quando uma coisa é bem explicada, ele entra exato. E ele vai fundo, né?
É, eu acho que o maior desafio do mercado de tecnologias emergentes, que a gente está vivendo agora um boom das IAs, né? das inteligências artificial, que é, claro, como tudo, vem a tecnologia, acelera o processo, aí vem os órgãos reguladores, vem as questões políticas e regulamentares para poder... Claro, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, botar ordem na casa.
Eu fiquei impressionado semana passada, até a própria OpenAI teve um racha interno de gente que parte queria que a coisa ficasse mais solta. Sim. Aí o conselho demitiu, o Sam Altman depois trouxe de volta. É tudo muito novo, né?
É tudo muito novo. A gente está num processo de evolução conforme a evolução, sobretudo regulatória, vem. Eu não vejo eles como inimigo. Tem gente que sim, mas eu não vejo como inimigo. Eu acho que é bom, porque vem para botar ordem na casa, num bom sentido da palavra. Uhum. Mas quando é construído em conjunto com quem são os criadores dessas tecnologias, porque tudo é uma questão de articulação e diálogo diplomático para o bem de todos, né? Porque eu acho que tem que ter. Uhum. Mas tem uma questão de ética, né? Que eu acho que a ética, não só na tecnologia, é uma coisa necessária na humanidade, cada vez mais, e que está cada vez mais escasso, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela é maravilhosa, ela vem para resolver muitos problemas e facilitar a vida, de acelerar processos, agilizar, tirar alguns trabalhos que são muito trabalhosos e demorados e manuais.
E que a máquina faz melhor.
E que a máquina, de fato, faz melhor. Mas, assim, como eu costumo dizer, existe a inteligência artificial, mas existe a inteligência não artificial. Nossa mente também é um algoritmo. Nós somos um algoritmo também. Então, não é só o algoritmo tecnológico, mas é o algoritmo humano que nós somos, que a gente tem que usar...
Orgânico,
que a gente tem que usar em conjunto com os algoritmos tecnológicos a nosso favor, ao favor da sociedade. Né? Então, a tecnologia blockchain, ela tem muito a evoluir, o mercado financeiro está evoluindo bastante, porque já começou... um processo de aceitação e adoção muito mais aberto. Acho que todo o processo de evolução tecnológica, ele tem um tempo de maturação, uhum. né? Como tudo na vida, mas a tecnologia também. Primeiro vem as novas tecnologias, surge, aí tem o processo de amadurecimento, correção de bugs, de erros, de problemas, as pessoas começarem a entender o que, que ou seja, o processo de educação e aculturamento, né, das pessoas para entender aquela nova tecnologia, desmistificação, né, aceitação, com segurança e tal. E aí, na sequência, uma adoção e, na sequência, mais ainda, uma adoção em massa. Né? Acho que esse é o processo natural de evolução de qualquer tecnologia, que naturalmente vem a facilitar a vida das pessoas, como o Pix, por exemplo, que... Hoje, ninguém vive mais sem. A gente resolve tudo com Pix.
Totalmente incorporado ao dia a dia.
Exatamente.
Patrícia, para a gente terminar aqui, o que, que você falaria sobre esse conceito de sociedades, startups, quem quer se interessar, qual conselho que você dá? Isso é... Enfim, fala um pouquinho do futuro, como você vê aí, como você falou de inteligência artificial, como você vê a adoção desse tipo de... tecnologia, né, que a gente pode chamar, né?
Assim. Um novo modelo de construir negócios, né? Uhum. Um novo modelo de negócio baseado não só na tecnologia, mas num propósito tecno-social. Uhum. Né? Hoje a gente não faz só... As startups society não promovem só a evolução tecnológica, mas uma evolução tecno-social, uhum. porque ela vem trazendo uma inovação regulatórias, nas leis, nas governanças principalmente, né? Um novo modelo de governança baseado onde a tecnologia vem resolver e descentralizar. Não, então, tem assim, muita questão do conceito das finanças descentralizadas, né? DeFi, uhum. onde a economia não é a economia tradicional, mas a economia que é regida ali é uma economia digital, né? São as finanças digitais e a criptoeconomia que é a base. Né? Então, eu acho que assim, cabe às pessoas assim, estudarem mais sobre esse assunto, acho que tem bastante informação na internet cada vez mais surgindo,
Em que momento? Isso é bem... Estamos no início, né, disso, né? Desse processo.
Aqui no Brasil, sim. Ah, uhum. Em outros países já estão mais evoluídos. Porém, em escala macro, né, em escala global, claro, a gente ainda está plantando muito a semente. Né? Acho que futuramente a gente vai ter localizações, países muito maiores e mais desenvolvidos que já começaram nesse modelo de startup society. Isso é um processo de evolução. Assim como a gente está no início da Web3, ou seja, num momento de transição, onde como se fosse uma... Fazendo uma analogia, entre o pôr do sol e o nascer do sol, que a metade do céu está escura e a metade do céu está clara, a gente está exatamente nessa fase, nessa transição da era de Web2 para Web3. E na sociedade também, a gente está vindo numa mudança de evolução da humanidade de uma era social. E a tecnologia, com essa questão da pandemia, acelerou muito, né, tudo isso. E a partir de agora, nós estamos cada vez mais, vamos cada vez mais ver iniciativas com essa filosofia de descentralização do poder, descentralização do dinheiro, as políticas são mais igualitárias, as tomadas de decisão são muito mais regidas pelo povo em si, de uma forma descentralizada, com votação, e a tecnologia tem todas as ferramentas, essas tecnologias emergentes, principalmente blockchain e AI, tem todo o arcabouço de soluções que a gente precisa. É só a gente conseguir mapear tudo numa iniciativa em conjunto entre organizações, instituições públicas e privadas, startup societies, startups tradicionais que já estão começando a virar a chave para esse modelo mais de startup society, para construir esse novo modus operandi de Estado-nação, né, que são os network states.
Que essas sementes deem muitos frutos. Muito legal ter a Patrícia Toscano aqui falando sobre sociedade de startups. Quem quiser se aprofundar no assunto, muito legal. Está no, assim, não é o começo exatamente, mas assim, tem muito chão pela frente. Então, é legal a gente ficar por dentro disso. Obrigado, Patrícia.
Obrigada, querida.
E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Rio é Tech, aqui na Band News FM. Até lá.